Já temos quórum.
Eu vou.
16, 17.
Ai, foda-se. 18.
Aqui.
18. Não chega, não chega.
Queres mais cores? Toma, está aqui. Só que sim. Agora.
Ah,
espera. Não muito.
Ah, não.
Ora, eu tinha contado 19, não sei quantos, já está mais. 1, 2, 3.
23, 16.
Então,
aqui não é isto.
Ah, mas depois eu estou no meu sítio. Ele está, tem página.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boa noite a todos. Ah, ouve-se. Aqui estamos nós para a nossa sessão ordinária do dia 30 de setembro de 2021 e vamos dar início à chamada. Entretanto, se houver pessoas no público que se queiram inscrever e queiram aproveitar no entretanto, fazem favor, é só pedir. Temos ali os boletins.
Boa noite a todos. Daniela Esteves. Pedro Semedo, Manuela Amorim, Cristiana Duarte, Susana Almeida, Ana Paula Coelho, Maria Elisa Duarte, Artur Diniz, Nuno Melo, Frederico Santos, Ana Luzia Cruz, João Louceiro, Iola Batista, Ruben Fernandes, Carlos Martins, Isabel Santiago, Rodrigo Breda, Luís Miguel Brandão, Maria de Lourdes Bastos, Manuel Laranjeira, António, sim, Raul Isidro Rodrigues, João Duarte, Nuno Veiga, Claudemir Semedo, Rosalina Nogueira, João Santos, E Pedro Ferreira?
Sim.
Ok.
Temos quórum?
Sim, temos quórum.
Temos quórum, vamos então continuar. Para a intervenção do público, há inscrições? Dona Ana, não tem inscrições? Não? Muito bem. Passamos então ao período destinado à intervenção antes da ordem do dia. Se faz favor, quem se quer inscrever? Senhor Deputado Municipal João Lacerda, tem a palavra.
Estivemos aqui em sessão extraordinária da Assembleia Municipal apenas há 10 dias. E como se lembrarão, o PCP registou com alguma perplexidade a marcação de uma sessão tão em cima das eleições, tendo questionado os motivos de tanta urgência que teriam obrigado o Presidente da Câmara a requerer a marcação. O Sr. Presidente, lacónico quando lhe convém, prolixo as mais das vezes, não se quis estender em explicações e transmitiu apenas que os três pontos da ordem de trabalhos, a questão da Maxi Vidro na zona industrial de Viadores, o regulamento do mercado municipal da Mialhada e a revisão orçamental, eram todos assuntos urgentes. A lacónica resposta não nos convenceu e estamos em crer que não deve ter convencido ninguém da Assembleia. A realização da presente sessão ordinária reaviva a questão dos verdadeiros motivos da urgência para a anterior sessão extraordinária, motivos que ficaram encobertos até porque o Presidente não se pronunciou, admitimos que com razões que respeitamos, que decorrem da amizade com o proprietário, sobre o tema da desafetação do domínio público de uma área da zona industrial junto à Maxi Vidro. Não só o Presidente nada disse, como nenhum vereador do PS sentiu condições de o fazer. Não quiseram, provavelmente, mexer no assunto, dando eles as explicações que foram pedidas. Não, as despesas foram empurradas, deixem assim dizer, para a senhora chefe de divisão, que deu, como seria suposto, informações técnicas. Mas bem se vê, no entanto, que o tema, designadamente da estranha urgência, estava e está longe de ser um assunto técnico. Aqui estamos, portanto, 10 dias depois, em nova sessão. Será agora, pensamos, a última da Assembleia Municipal no presente mandato. Neste ponto, antes da ordem do dia, permita-nos também lamentar o facto de não constar a apreciação das atas das sessões anteriores. Ao longo deste e do anterior mandato, e queremos até que anteriormente, colocámos por diversas vezes o problema dos atrasos na discussão, aprovação e disponibilização das atas das sessões da Assembleia, o que, no que diz respeito à divulgação, tem sido extensível também à disponibilização das atas de reuniões de Câmara na página do município. Também já referimos isto noutras oportunidades. Vincámos sempre, e voltamos a fazê-lo, que tais críticas não visavam e não visam os trabalhadores responsáveis pelo acompanhamento das sessões, pela audição das gravações, pela elaboração dos projetos de ata. O que verificamos ser necessário, mas não atendido, até agora, é disponibilizar as devidas condições para uma elaboração mais tempestiva dos projetos das atas, portanto, tempo para esse trabalho, libertação de outras tarefas ou até algum reforço de recursos humanos. A Câmara tem a obrigação de criar essas condições. A Mesa da Assembleia tinha a obrigação de pugnar por elas. Não obstante, vamos chegar ao fim do mandato com atas por apreciar, aprovar e divulgar, segundo nos parece. Por último, a questão da transmissão das sessões em streaming. A decisão foi tomada por esta Assembleia, por proposta do Bloco de Esquerda, que nós também votámos favoravelmente. Ademais, num contexto que, como tantas vezes temos dito, é de desvalorização instalada e mesmo de ocultação do papel e da intervenção deste importante órgão autárquico. Significativamente, demorou muito, demasiado tempo, a criarem-se condições para cumprir a decisão da Assembleia, o que terá alguma coisa a ver com a diligência com que o assunto foi assumido. Só houve uma sessão mais recente com transmissão em streaming, mas com desculpas que não podemos aceitar, A tal estranha sessão extraordinária de há 10 dias já ficou sem streaming e hoje, queremos que sendo a última, voltámos a não ver divulgada a informação necessária aos munícipes, pelo que presumimos que estamos uma vez mais sem transmissão, o que, aliás, pedimos à Sra. Presidente que confirme. Segundo o que foi dito, a Câmara decidiu, e nós achamos que fez bem, assegurar com meios próprios as transmissões em vez de externalizar o serviço. Teve tempo, parece-nos, para garantir o que é preciso. Mas ao contrário de outros assuntos que são tratados com pressa rara, este parece confirmar-se como um assunto que não suscita pressa alguma nem solicitude que se veja. E assim chegamos ao fim do mandato, só com uma sessão divulgada em streaming. Cumpriu-se, de facto, a vontade de alguns contra o alargamento da visibilidade pública da atividade da Assembleia Municipal. Sobre isto, pedimos as explicações que forem possíveis por parte da mesa. Muito obrigado.
Relativamente à primeira questão, à votação das atas, aquilo que temos a dizer para as pessoas que não sabem e que fazem o reparo a não constarem aqui na ordem do dia atas, é que desde as eleições, que foi o caso, até à tomada de posse do novo órgão não pode haver deliberações. E como a aprovação das atas é uma deliberação, ela não podia constar aqui, tal como outros assuntos. Portanto, a nossa ordem do dia hoje são só temas informativos, não há deliberações. Isto para quem não sabe ou para quem estranha não haver aqui as atas, porque relativamente às atas já há uns tempos, ou há muito tempo e não posso precisar quanto, a minha memória pode ser igual à dos senhores que podem verificar isso como eu. Já há muito tempo e com o esforço de muitas pessoas, não tem havido atraso nas atas. Portanto, hoje, a ausência das atas não se trata de qualquer atraso, mas trata-se de uma impossibilidade, porque hoje não pode haver deliberações. Isso é a explicação quanto à não deliberação sobre nenhuma delas, nem nenhum outro assunto dessa natureza. Quanto à transmissão em streaming, sim, efetivamente foi uma decisão, mas para também relembrar as nossas memórias, uma decisão não tenham sido feitos os esforços, contrariamente àquilo que às vezes se quer aqui fazer passar a ideia. Tenham sido feitos esforços para que efetivamente isso acontecesse e, portanto, se concretizasse. A decisão foi no sentido de ser uma recomendação, ou seja, tendo ela sido seguida, foi uma recomendação, não foi vinculativo no sentido de é uma falta ou uma falha grave se não acontecer. Repita-se que, relativamente à mesa e àquilo que dela depende, foi feita uma transmissão, a outra não foi feita porque não houve pessoas para o fazer. Em relação à de hoje, quando fomos perguntar, disseram-nos que não havia o material nem o apoio suficiente para isso, porque o teatro tem estado, aliás, hoje a disposição das mesas e das cadeiras até a outra, porque aqui atrás estão os cenários que vai haver um teatro amanhã. Portanto, esta é a explicação, não há aqui qualquer outra. Isto não há nada de estranho, mas são estas explicações. Senhor Presidente, não sei se quer dizer alguma coisa ou não.
Talvez. Para ser telegráfico, diria só ao Sr. Vogal que, de facto, a deliberação que tinha muita urgência era a revisão orçamental. Nenhuma das outras tinha assim tanta urgência, mas já que íamos fazer a reunião, então agendamos aqueles pontos que estavam à espera há bastante tempo de resolução na Assembleia. O que era, de facto, urgente era a revisão. Com certeza compreenderá isso. Se ler a última ata da Câmara Municipal, percebe isso logo.
Senhora Deputada Municipal Ana Luzia, portanto, seguindo assim, ainda temos mais uma inscrição, não temos? Tem a palavra.
Boa noite a todos. Cumprimento os presentes, o público, os senhores deputados, senhor presidente, a mesa. Lamentamos que, de facto, mais uma vez, não tenhamos esta sessão transmitida em direto para que os municípios possam realmente ver o exercício aqui da democracia nesta que é a última Assembleia deste mandato. Ficámos a saber que foi uma recomendação, é verdade, do Bloco de Esquerda, que foi aprovada à terceira vez em 2020 pelo conjunto dos deputados, ou pela maioria dos deputados que aqui está presente. Entendíamos que a recomendação era mais do que isso, que expressava uma vontade de implementar aqui o acesso a esses meios para que os munícipes pudessem estar mais perto da vida, da ação política e da vida democrática. Pelas palavras da senhora Presidente, deixou bem expresso que era uma recomendação, portanto também não é grave que ela vá avante. Lamento esse facto. Também, em relação às atas, percebi a explicação, penso ter percebido, mas de facto há, vou ter a particularidade de haver atas que vão ser aprovadas que têm referência a intervenções do Bloco de Esquerda que não saberei, depois perguntarei à mesa como aferir da votação ou do acesso às atas para saber se realmente está conforme aquilo que as nossas intervenções assim disseram. Neste ponto, antes da ordem do dia, a minha declaração é mais também uma declaração a esta Assembleia Municipal e um voto de saudação ao povo do Conselho da Mielhada. Nesta Assembleia, que é a última deste mandato, mas também a última em relação ao mandato seguinte, em que o Bloco está aqui representado, queremos deixar uma saudação ao povo deste Conselho, que de modo cívico foi às urnas no passado dia 26 cumprir um dos seus deveres mais nobres da democracia, que é o de poder votar em liberdade, sem medos, sem amarras. Embora já o tenhamos feito na noite eleitoral, reforçamos aqui as nossas felicitações ao vencedor das eleições e à sua equipa, e que possa o seu mandato corresponder às expectativas que o povo nele confiou. Lamentamos os 48% de abstenção, fenómeno recorrente e que carece com urgência de soluções para esta demissão em massa de tantos e tantas que ficam indiferentes à condição do destino do seu Conselho, do seu país. Lamentamos, naturalmente, não termos conseguido nestas eleições atingir os nossos objetivos, que era o de reforçar a nossa presença nos órgãos autárquicos, tendo perdido os únicos eleitos que tínhamos na União de Freguesias e na Assembleia Municipal. Em democracia é assim, tanto se ganha como se perde. Este ato eleitoral, de facto, transformou-se no momento de reviravolta no panorama político local, provocando moça em várias frentes. Ao fim de tantos anos, o povo do Conselho deu sinais claros de querer uma mudança de paradigma. Só o tempo confirmará se assim será. O movimento Mais e Melhor conseguiu capitalizar a exigência de mudança que se vinha sentindo. Tomou a dianteira da luta e recolheu todo o voto de protesto possível, muito dele, até que votara Bloco de Esquerda nas últimas eleições. Concordamos com os que dizem que a vitória do movimento foi mais por demérito de Rui Marqueiro, que não soube ouvir, muito provavelmente, nem os seus, nem a oposição, que aqui, neste órgão, tantas vezes reclamou uma mudança de rumo. Alguns analisam estes resultados com base na maior ou menor capacidade de atrair para as listas as pessoas ditas influentes do meio empresarial e social, nas técnicas de marketing digital nas redes sociais. Isso até pode ter determinado, em parte, o resultado final, mas reconheçamos que a isso juntou uma vontade genuína do povo querer mudar. E aqui o desejo de mudança não seria tanto de sistema, foi mesmo o desejo de mudar de protagonista e do seu estilo de gerir a coisa pública. E aqui começam as nossas diferenças e as nossas reservas. O que nos moveu nesta campanha do Bloco de Esquerda foi um programa concreto que podia, de facto, fazer a mudança no sistema e nas opções políticas ao nível da habitação, dos transportes, da educação, da ação social, da igualdade. Não fomos para a luta para derrotar A ou B, porque apostar nesse processo de pessoalização da política normalmente conduz a ajustes de contas que mais tarde ou mais cedo podem sobrepor-se àquilo que realmente interessa na vida das pessoas. O crescente aparecimento de organismos e forças, movimentos, muitas vezes com um discurso antipartidos, hasteado como uma bandeira supostamente de independência ou imparcialidade, mas que não tem o escrutínio que àqueles é exigido, sem ideologia ou linha política definida, com fontes de financiamento pouco claras, dando origem a redes clientelares que a qualquer momento vão querer o troco, tudo isto nos deve fazer refletir a nós cidadãos, a nós partidos, por que razão está isto a acontecer? Estaremos nós a abrir uma caixa de Pandora? Como partido, não abdicamos da nossa ideologia ou linha política. No Bloco, discutimos-la muito, mas não temos vergonha dela e as pessoas sabem com o contar. Apostámos para estas eleições numa equipa renovada e qualificada em gente da terra ou que nela que trabalha, amada e reconhecida pelos seus conterrâneos. Colocámos na ordem do dia temas como o da mobilidade, da habitação, do acesso à saúde, da igualdade, a não discriminação, da transparência no exercício do poder autárquico. E a população, durante o período da campanha, agradeceu, reconheceu o trabalho que fizemos, recebeu-nos bem. Lembramos, por exemplo, o trabalho que aqui neste órgão e não só apresentámos. Apresentámos diversas moções, propostas. Lembramos logo a primeira, a moção pelo PrevPap para a integração dos precários do município. O streaming que só à terceira vez foi aprovado das Assembleias Municipais e da Câmara. A proposta para a descentralização destas Assembleias, sendo que uma apenas ocorreu em Barcouso. A moção pela despoluição do Rio Sertão em interpelação à Câmara e ao Governo. A moção para a mobilização de meios para a limpeza do Conselho Valete das Ibermas, que aqui foi chumbada. A criação de figura do provedor municipal dos animais. A recomendação para a defesa e salvaguarda do património da Fábrica das Devesas e sobre a passagem superior da Estação da Pampilhosa e a interpelação que fizemos ao Governo. Proposta para a criação da Assembleia Municipal Jovem, aprovada e ainda não implementada. Melhoria das acessibilidades públicas, interpelações várias ao Executivo e ao Governo sobre a escola secundária, as medidas que propusemos aqui para o comércio local de apoio em contexto Covid que foram chumbadas, a nossa proposta para um canil municipal que não existe e as interpelações à Câmara, ao Executivo e a obrigação que exigimos a este Executivo de nos apresentar contas sobre a mata do Bussaco, a interpelação ao Governo, a audição que conseguimos que este Executivo fizesse no Parlamento, na Comissão de Ambiente, sobre aquela mata património. Sobre a IPVL também. Requerimento conjunto com as coligações Juntos e CDU para uma sessão extraordinária neste órgão e interpelação ao Governo sobre aquela que foi a trágica venda da escola. A proposta também que avançámos aqui, que foi aprovada pela maioria dos senhores deputados, para o reconhecimento da comunidade LGBT com o hastear da bandeira no dia 17 de maio nos edifícios autárquicos e que esperamos que assim seja concretizada. E a denúncia foi a nossa última ação aqui sobre a situação de discriminação insuportável nas escolas EB2, 3 e secundária por falta de obras promotoras da inclusão. Este foi o nosso trabalho que apresentámos e para concluir, temos a dizer que foi um mandato enriquecedor. Já o disse da última vez, que ao contrário de muitos, eu digo que aqui aprendi muito, porque foi enriquecedor em termos de luta partidária, em que fizemos propostas concretas, estudámos seriamente e responsavelmente vários dossiês à medida que das nossas possibilidades. Foi um trabalho desafiante para apenas um lugar de eleita pelo Bloco de Esquerda numa Assembleia com maioria absoluta do PS. Mas fruto do trabalho e apoio notável do núcleo do Bloco de Esquerda da Migalhada, nunca desistimos e estivemos sempre aqui. Lutamos por algumas mudanças e elas aconteceram. Umas propostas, como viram, foram aqui aprovadas, implementadas, outras rejeitadas ou por implementar. Esperamos sinceramente que o novo Executivo implemente o que falta. O futuro brevemente dirá como se vai processar o equilíbrio de forças e os acordos no Executivo Camarário e mesmo aqui neste órgão, na Assembleia Municipal. Da nossa parte, e termino, estaremos atentos à ação do novo Executivo. Cá estaremos, presentes em todas as lutas, como sempre, por um Conselho mais desenvolvido, mais progressista e mais solidário. Muito obrigada.
intervenção. Só queria deixar duas notas, que é relativamente àquilo que a senhora deputada municipal disse das transmissões. As palavras não são minhas, são da senhora quando disse que também não é grave, não vá avante. Essas palavras não foram as minhas. Relativamente à questão da descentralização das assembleias, disse bem, começámos outra vez por iniciar por Barcoço, apesar de a experiência do passado já nos dizer que às vezes chegávamos lá e encontrávamos só uma pessoa. Só que a seguir vieram as regras todas, veio-se o fecho, tivemos transmissões em direto e online das nossas assembleias, que só foram retomadas presencialmente agora outra vez. Portanto, em relação a isso, foram as circunstâncias supervenientes que nos fizeram e que fizeram alterar o curso das nossas vidas e a maneira de estar nas nossas assembleias. Senhor Presidente, se faz favor.
Eu só queria dizer o seguinte, eu compreendo a tristeza da senhora representante do Bloco de Esquerda, depois de um trabalho aturado e que a senhora travou um tremendo autoelogio. A verdade é que o povo votou e a senhora, o Bloco de Esquerda, sai desta Assembleia. É pena, perde-se a diversidade, mas foi o povo que disse isso. E, portanto, há que aceitar a democracia. De qualquer modo, dizer-lhe que nem tudo aquilo que a senhora aqui disse corresponde à realidade. E não corresponde à realidade, sobretudo, o conjunto de insinuações sobre intenções que possa ter havido pela minha parte, pelo menos, e pela parte de alguns membros da bancada do PS, e isso faz toda a diferença. De facto, aqui como noutros sítios, o Bloco de Esquerda conseguiu fazer uma coisa fantástica, é que fez ganhar a direita. É fantástico. Foi um trabalho muito bem feito.
Já terminou?
Já, e acho que já disse muito.
Deputado Municipal. Luís Brandão, tem a palavra, se faz favor.
Boa noite a todos. Vou iniciar só aqui com um pequeno lamento. Que, portanto, esta é a última Assembleia Municipal deste mandato. Lamento que ela não tenha ocorrido antes das eleições, como poderia ter sido, como aconteceu noutros municípios, e também se resolveria, por exemplo, a questão das deliberações, estaria já resolvida, porque poderia sair sim votar tudo o que se achasse conveniente. Também já neste âmbito, realço que, portanto, não há transmissão online, que era importante ver. Espero que no futuro exista, para eu poder assistir tranquilamente em casa. Pronto, agora a sério. A postura da coligação Juntos pelo Conselho da Milhada neste órgão autárquico tem-se pautado por ser construtiva e fiscalizadora da ação camarária, pois este é o órgão que tem essa responsabilidade. Estamos certos que foi uma postura que ajudou a trazer maior transparência e clareza relativamente à gestão camarária. Estamos certos que nos próximos 4 anos, os eleitos por esta coligação manterão esse comportamento perante as diversas situações. Há poucos dias elegemos um conjunto de deputados que, independentemente do número, manterão as premissas desta candidatura. Ou seja, com seriedade, continuaremos a estudar os assuntos, a questionar os temas mais pertinentes, na perspectiva de poder, de alguma forma, ajudar a melhorar a vida dos nossos concidadãos. Neste momento de viragem, aproveito para transmitir 3 sugestões que visam melhorar o funcionamento das reuniões da Assembleia Municipal. Alguns dos presentes vão estar, Teremos outra configuração, mas estas informações esperemos que sejam aproveitadas. Esperemos que se passe a valorizar e potenciar a conferência dos representantes dos grupos municipais. Desde há 8 anos que esta figura está no regimento da Assembleia Municipal da Melhada, mas nunca funcionou. E acredito que, se funcionar, pode evitar alguns constrangimentos e facilitar a dinâmica dos trabalhos da Assembleia Municipal. Esperamos também que se verifiquem algumas alterações que reduzam as prolongadas dissertações e desvios aos temas que são discutidos, nomeadamente através de evitar longuíssimas respostas que, em vez de contribuir para o esclarecimento objetivo, contribuem para a criação de barreiras que nada favorecem a liberdade e a disponibilidade para a troca de ideias. Esperamos que o futuro Executivo Municipal escute todos os que foram eleitos para a Assembleia Municipal, pois todos os eleitos representam diversas sensibilidades da população que reside no Conselho, e o Executivo tem a obrigação de escutar e avaliar todas as propostas de toda a população em prol de todos e com todos. E, muito importante, agradecemos a todos os candidatos das diversas candidaturas pela disponibilidade em se envolverem em projetos políticos que visam trabalhar para o bem comum, pois é para isso que serve a política. Pois, se assim for, ou seja, trabalharmos todos para o bem comum, estamos a dignificar a nossa ação e a demonstrar que a política é uma atividade muito nobre. Obrigado.
Muito obrigada pela intervenção. Terminaram agora as inscrições. Senhor Presidente,
não tenho nenhum comentário especial a fazer à intervenção do Sr. Bugão. De facto, a Assembleia deve fiscalizar, a Câmara Municipal deve fiscalizar a sua ação. Portanto, se continuarem com esse desiderato, acho muito bem. Não tenho mais nada a acrescentar.
Eu penso que toda a gente recebeu. Toda a gente recebeu um mail com o parecer do auditor externo sobre a posição financeira do município da Melhada. Receberam? Mas depois. Para poder introduzir, temos que votar. Pois, sendo que é uma votação, quer dizer, é só para podermos considerar este ponto, mas em bom rigor é uma deliberação. Em bom rigor é uma deliberação. Por isso nós estávamos aqui a conversar sobre isto. Pronto, ficou o conhecimento. Ficou o conhecimento, foi enviado para todos, e como sendo deliberação, não vamos deliberar, ficou só o conhecimento dele, está bem? Passamos então ao nosso período da ordem do dia. O ponto 1, informação do Sr. Presidente da Câmara Municipal, nos termos da linha C do número 2, do artigo 25 da Lei 75/2013, de 12 de setembro. Quem se quer inscrever? Senhor Deputado Municipal João Lacerda tem a palavra, se faz favor.
Senhora Presidente, há pouco não o fiz, faço agora, pedindo a transcrição para as atas das intervenções. Faço aqui em nome do PCP, terei o cuidado de enviar a base escrita que estou aqui a. O texto escrito que estou aqui a reproduzir. E deixe-me também agradecer, registar e aceitar a explicação que deu relativamente à questão das atas, um agradecimento que eu também peço que fique registado em ata. E Há pouco, deixa-me só esta nota, não percebi bem a referência do Sr. Presidente a quem ajuda a direita a triunfar. Fiquei com a ideia que há muita gente triste aqui nesta Assembleia, e isso leva a dizer coisas que não têm uma explicação evidente. Constatamos pelas atas divulgadas na página do município que na reunião de 9 de agosto a Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta de atribuição do subsídio de penosidade e insalubridade aos trabalhadores da autarquia. O que foi vertido para a ata não é suficiente para avaliarmos a decisão tomada e, por isso mesmo, apresentaremos requerimento para a obtenção de documentos que, sendo referidos na proposta aprovada pelo Executivo, que vem reproduzida na ata, serão importantes também para apreciar a deliberação. Entregaremos esse requerimento à Sra. Presidente da Assembleia, no sentido que diligenciar para que nos sejam disponibilizados os referidos, um conjunto de anexos que são citados na proposta. E não podendo, por enquanto, fazer uma apreciação mais consubstanciada do assunto, não deixamos de lamentar, de novo, que tanto tempo tenha sido necessário para que uma medida que entrou em vigor com o Orçamento do Estado de 2021 só tenha sido objeto de deliberação em agosto. Mais uma vez, e neste caso de forma mais grave, a pressa que verificamos para uns assuntos não é visível noutros, neste caso em matéria de parcos direitos dos trabalhadores da autarquia. Relembramos que tivemos de criticar várias vezes essa pouca diligência da Câmara no tratamento da matéria e que nesta Assembleia a maioria dos eleitos nada se inquietou com isso, já que votaram massivamente contra uma recomendação que o PCP propôs no sentido que a Câmara deixasse, digamos assim, de andar a pisar ovos neste domínio. Ainda por cima, como se vê na proposta, estamos longe de ter aqui uma medida com um impacto financeiro ameaçador para as contas da autarquia. Há uma estimativa de 25 mil euros. Embora seja uma medida que dá algum reconhecimento e condições retributivas um pouco melhores a trabalhadores que têm salários, em regra, baixos, muito baixos. Guardando uma avaliação mais cuidada para mais tarde, o PCP solicita os seguintes esclarecimentos. Quais são os fundamentos para a aplicação apenas dos níveis médio e baixo de suplemento de penosidade e insalubridade e nunca, pelo que percebemos, o nível alto? Outra questão, em que data foi ou será processado e pagos aos trabalhadores os suplementos de penosidade e insalubridade, incluindo, digamos assim, os retroativos a 1 de janeiro de 2021? Mudando de assunto, permitam um reparo que, aliás, vem no seguimento de outros que já se ouviram aqui nesta Assembleia. A última newsletter mealhada, a de setembro, que nos chegou a casa, acompanhando a nutrida conta da água, dedicava-se em grande parte à divulgação de iniciativas que já tinham acontecido, quer a 3, quer a 4 de setembro. Pois a newsletter chegou depois. A Câmara, neste mandato, criou um departamento de comunicação e consagrou no seu mapa de pessoal lugares de profissionais para esse efeito. Temos dito que esse departamento funciona, em grande medida, como gabinete de propaganda do Executivo, omitindo, certamente em função das orientações que cumpre, o papel e a atividade, neste caso, da Assembleia Municipal. Julgamos que é importante resolver as discrepâncias entre anúncios e calendário, de que esta última newsletter foi mais um exemplo. Queremos também fazer uma referência aqui à empreitada de execução de pavimentação de percurso na EB23 da Mielhada. A informação da DACT dá essa melhoria como ainda em preparação de procedimento. No entanto, no local, na EB23 da Mielhada, pareceu-nos que a obra já foi realizada, pareceu-nos, o que, como dissemos aqui em sessão anterior, continua a merecer reparos pelo atraso e pelos graves prejuízos causados a um aluno determinado, que foi aqui falado. Fomos acusados pelo Sr. Presidente na altura, de sermos ignorantes e nada sabermos de betuminoso. Não somos é ignorantes ao ponto de aceitarmos que uma situação há muito identificada só agora tenha uma resposta da Câmara. Do que se trata aqui não é de betuminoso, mas de um aluno que tinha o direito a frequentar com comodidade e segurança a sua escola. Já o dissemos, e era uma questão identificada há muito tempo por aquilo que foi dado a perceber a esta Assembleia. Ainda assim, perguntamos se a empreitada está completa ou se ainda estão previstas mais adaptações para permitir a melhor frequência possível, o melhor estar possível nos espaços escolares. E já agora, sabendo que o aluno acabará, assim pensamos, por ir para a secundária, saber se aí já vão ser acauteladas as condições para que, se está previsto isso, as condições para que nada de semelhante se volte a passar. Muito obrigado. Senhora Presidente, está aqui o requerimento.
Obrigada, sim.
Obrigado.
Muito obrigada. Não, penso que não há mais, só para controlar o tempo. Senhor Presidente, se faz favor.
Bem, começava por dizer que o Senhor Vogal julgou ser que sabe tudo de política, provavelmente percebeu o que eu quis dizer. Uma coisa é eu não perceber, outra coisa é eu não querer entender. Se ele não quer entender, não sou eu que o vou obrigar a entender. Portanto, com certeza inteligente como é e muito político como é, percebeu o que eu quis dizer. Depois, quanto aos pagamentos, tanto quanto sei, foram pagos. Mas não sou eu que pago, não é? São os serviços da Câmara Municipal que processam os vencimentos e que pagam aos trabalhadores aquilo a que eles têm direito. Quanto ao médio-baixo, os critérios foram fixados em função de uma análise que foi feita por uma empresa especializada e também pelos serviços da Câmara Municipal, sem qualquer intervenção da parte política. Não tive nenhuma intervenção nisso. Nem eu, nem nenhum dos membros da Câmara Municipal. Foram as respectivas chefias que pensaram este assunto e o apresentaram. Depois, a Câmara Municipal, de facto, naturalmente, teve que aprovar. Mas, do ponto de vista técnico, não fomos nós que tivemos nenhuma interferência sobre isso. Quanto a toda essa história do aluno, eu gostava, de uma vez por todas, dizer o seguinte. Esse aluno não frequentou a escola durante bastante tempo, não foi porque não houvesse betuminoso, não houvesse, fosse o que fosse. Ele não frequentou a escola por conselho médico. É preciso que a verdade seja dita. Esse aluno não frequentou a escola durante certo tempo a conselho médico. Ponto. Não é porque houvesse estrada, nem estradinha, nem estradeta. Foi a conselho médico. E se tiverem dúvidas, perguntem ao agrupamento, que lá está o agrupamento para dar a devida explicação. Quanto à estrada, quanto ao caminho que foi feito, julgo que ele está acabado, mas aquilo foi feito em 2 dias e, portanto, não estranho que a questão do relatório que estava preparado pela DACT tenha dito que estava ainda em fase de formação do procedimento, porque isso foi feito muito rápido, o valor permite que seja um procedimento muito simplificado e, portanto, é daí que provavelmente vem essa dificuldade. Vem essa diferença, desculpe, não é dificuldade, é diferença.
Obrigada. Não há mais pedidos de intervenção? Muito bem. Não. Já sabe as regras, não vamos chegar ao último dia alegando o desconhecimento das regras. Passamos então ao ponto número 2, listagem de compromissos plurianuais. Quem se quer inscrever? O Sr. Deputado Municipal João Louceiro tem a palavra, se faz favor.
Quatro aspectos que queríamos colocar relativamente a esta listagem de compromissos plurianuais. Um primeiro é um pedido de esclarecimento sobre a aquisição do prédio Urbiluso, com uma verba total de 550 mil euros, um compromisso dividido entre 2021 e 2022. Um pedido de esclarecimento. Explicações também pedimos para o protocolo de colaboração Geoparque do Atlântico, que fala da criação de um geoparque no território de intervenção da Adelo, com verbas, enfim, divididas por vários anos, num total de 70 mil euros, num compromisso para 4 anos. Terceiro aspecto, então, que queremos aqui notar. De novo, surgem compromissos plurianuais que correspondem a contratos de prestação de serviços em regime de avença. Desta vez, são mais 12. Temos insistido com dúvidas sobre o recurso intensivo a esta forma de contratação. Mesmo nos 12 contratos de prestação de serviços que aqui são indicados, há alguns que parecem mais concentâneos, enfim, estamos a olhar para uma descrição breve, muito breve, mas alguns parecem mais concentâneos com a possibilidade desta forma de contratação e outros que, pela natureza do trabalho que se percebe, terão muito pouco de prestação de serviços e de trabalho a recibo verde. Não vamos entrar em detalhe, até porque noutras alturas, perdoem-nos a indelicadeza do dito, mas enquanto falamos de alhos, as respostas que nos são dadas falam de bugalhos. Mas lembramos o que dissemos em tempos, na sessão realizada em Barcoço, já aqui referida hoje. Dizíamos na altura: enquanto o contrato de prestação de serviço é tipificado pelo Código Civil, a presunção da existência de um efetivo contrato de trabalho, a chamada presunção de laboralidade, que seja ocultado por uma suposta prestação de serviços, é percebida através do artigo 12º do Código de Trabalho. E aí se estabelece o seguinte: presume-se a existência de contrato de trabalho, e não prestação de serviços, não é? Digo eu, quando, na relação entre a pessoa que presta uma atividade e outra, ou outras que dela beneficiem, se verifiquem algumas das seguintes características. E vejam as características. A atividade seja realizada em local pertencente ao seu beneficiário ou por ele determinado. Os equipamentos e instrumentos de trabalho utilizados pertençam ao beneficiário da atividade. O prestador de atividade observe horas de início e de termo da prestação determinadas pelo beneficiário da mesma. Que a atividade seja paga com determinada periodicidade, portanto, uma quantia certa ao prestador da atividade como contrapartida dessa atividade. Por último, o prestador da atividade desempenhe funções de direção ou chefia na estrutura orgânica da empresa, situação que descrita pelo Código de Trabalho e que não nos parece que se aplique em qualquer uma destas situações que nos tenha suscitado dúvidas. E referir de novo que para a tal presunção de laboralidade não é preciso que se juntem estas características, estas situações todas, basta que se verifiquem algumas. Mas não acrescentamos por ora acerca deste assunto. Uma quarta questão e terminamos. Há um compromisso de 300 mil euros sobre transportes escolares para o presente ano letivo e naturalmente dividido entre 2021 e 2022. E é uma pergunta simples que fazemos, parece-nos simples. Em que medida as transferências do Estado Central cobrem a despesa que a autarquia vai fazer com os transportes escolares neste ano letivo? Muito obrigado.
Muito obrigada. Senhor Presidente, minha palavra.
Pois, muito bem. De facto, a Câmara Municipal decidiu comprar um prédio que se chama, é conhecido no Luso por prédio Urbiluso, e poderia mesmo acrescentar mais, já comprou outro prédio que fica atrás deste prédio, que é conhecido pela Casa do Forno, e a iniciativa tem com vista, ou pelo menos tinha em vista, agora não sei, no futuro não faço ideia o que é que terá, mas tinha em vista resolver ali alguns problemas de estacionamento na zona central do Urbiluso e, eventualmente, construção de habitação a custos controlados. Na Casa do Forno, juntamente com o prédio do Orbiluso, dá também para ceder uma pequena parcela de terreno à Junta de Freguesia, que tem lá umas instalações precárias, mas que, enfim, era possível fazer de modo melhor, e era essa a intenção, mas como não foi possível concretizá-la, e era difícil concretizá-la, fica para já como património municipal. Depois perguntou-me pelo Geoparque Atlântico. O Geoparque Atlântico é uma iniciativa da ADELO, que é uma Associação de Desenvolvimento Local, e que envolve os municípios da Figueira, Montemor, Cantanhede, Mielhada e Penacova, uma vez que a Universidade do Minho identificou aqui neste território o seguinte. Há uma tese que naquela zona da Figueira houve o destacamento da Europa, da América, do continente americano, e, portanto, há aqui um conjunto de lugares e um conjunto de formações geológicas com mais de 500 milhões de anos, uma delas precisamente no Conselho da Mielhada e na área da Serra do Saco. E isso fez com que o município aderisse a este Geoparque Atlântico, que depois, devidamente sinalizado, devidamente estudado, será mais um argumento turístico. Quanto aos transportes escolares, eu pedia que o Sr. Vice-Presidente respondesse.
Muito boa noite a todas e a todos. A dizer ao Sr. Deputado João Louceiro que, relativamente aos transportes escolares, o que viu hoje já devia ter visto o ano passado e nos anos anteriores, porque desde que no agrupamento de escolas da Mielhada existem duas escolas de referência e com a universalidade da escola até ao 12º ano para todos os alunos, fez com que os transportes escolares, desde que os alunos frequentassem a sua escola de referência, fossem exatamente gratuitos, está, portanto, nas normas que existem em vigor, até ao 10º ano. Este ano, excepcionalmente, o município antecipou-se àquilo que vai acontecer em 2022, que será, portanto, para os alunos do ensino secundário, a comparticipação que eles pagavam, o município passou a assumi-la. Foram 23, 24 mil euros, esse cálculo que foi feito. Portanto, para lhe dizer que é uma obrigação do município, desde o pré-escolar até ao 10º ano. Já o ano passado este valor aparecia, há 2 anos, há 3 e por aí afora. Desde que o aluno frequentasse a sua escola de referência, o município deixava de ter receita nesta área. O valor é o valor que custa anualmente ao município, desde que os seus alunos adquiram os seus passes, o município suporta o passe em função da distância que o aluno vive da escola, desde que ele frequenta a escola de referência. Dou-lhe um exemplo, um aluno de Barcoço não pode estudar na Mielhada até ao 9º ano gratuitamente. Se ele quiser estudar gratuitamente, tem que estudar na escola que foi criada na Pampilhosa e aí sim terá o seu passe gratuito. É o exemplo que temos.
Obrigada.
Permita-me uma intervenção em defesa da honra.
Defesa da honra?
Sim.
Só favor.
Senhora Vice-Presidente, começou a sua intervenção dizendo que aquilo que eu vi agora já devia ter visto nos outros anos. Creio que isto comporta. Creio, não tenho dúvidas, isto comporta uma insinuação de distração da minha parte. Eu quero apenas esclarecer que aquilo que perguntei não tem nada a ver com aquilo que o Sr. Vice-Presidente respondeu. Limitei-me a perguntar se o município, o nosso município, se as verbas que recebe do Estado Central cobrem ou não a despesa que o município tem de fazer com transportes escolares. Aquilo que o Sr. Vice-Presidente aqui falou, pensando que eu ando distraído, não tem nada a ver com o que eu lhe perguntei.
Muito obrigada pela intervenção. Sim, se faz favor.
E então eu vou responder de uma forma muito simples. Se nenhum aluno adquirir passo escolar, obviamente que o município não gasta um euro em transportes escolares. É só isso.
Parece que chegámos ao fim. Não há mais pedidos de intervenção. E, portanto, confirma-se, certo? Assim sendo, desejo uma boa noite para todos, felicidades a todos e bons trabalhos a todos. Boa noite e muito obrigada.